Fala galera que acompanha o Projeto Motor, meu nome é Lucas Santoc e estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast. Agora para recomeço aí das atividades da Fórmula 1, né, que ficou nas férias, todo mundo vendo o Instagram dos pilotos lá, o pessoal nos barcos, aqueles barcos feios, praias sempre também horrorosas e tudo mais. Agora os caras vão voltar a trabalhar um pouquinho. E nós aqui vamos conversar sobre o que esperar agora dessa segunda metade de campeonato da Fórmula 1. E para me ajudar aí a desvendar os caminhos desse segundo semestre, estou com três convidadas aqui muito legais. Paula Ferro, do Q3 Podcast. Boa noite, Paula. Bem-vinda.
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Oi, Bia. Oi, Giovana. Bom demais participar aqui e animada para essa volta também.
A Bia, que já, quem acompanha o Projeto Motor, já viu ela por aqui. Ela participou de uma das edições mais legais, acho que, do podcast do Projeto Motor, que foi do Netflix, né, Bia? Que, se desse, acho que a gente teria ficado uma semana naquele programa. Tudo bem com você, Bia?
Tudo bem, sim. Oi, pessoal. Oi, Giovana. Oi, Paula.
A Bia, que faz lá o Lap One. E a Giovana, que é outra estreante aqui no Projeto Motor. Boa noite, Giovana. Giovana é jornalista, faz um trabalho muito legal, que o pessoal deve acompanhar nas redes sociais. Obrigado por estar aqui participando com a gente, Giovana.
Oi, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer.
Aí, assim, para a gente não cair naquela coisa de sempre, da gente ficar tentando adivinhar, segundo semestre, que o Verstappen vai ganhar aquela corrida, o Hamilton aquela outra, que um vai jogar o carro no outro, aquelas histórias, eu pedi para as meninas, assim, para a gente fazer um formato um pouco diferente. Então, eu pedi para as meninas pensarem em uma história e um personagem, cada uma, para a gente debater aqui. Eu vou fazer o seguinte, a Bia, ela adora ordem alfabética. Então, eu vou começar com a Bia pra gente abrir, então, os nossos trabalhos aqui no podcast. Bia, qual história você acha que vale a gente ficar de olho nesse segundo semestre agora que começa com o GP da Bélgica?
Então, a história, eu voto muito pra McLaren, como é que vai ser o desempenho da McLaren e o duelo dela com a Ferrari, né? Que é estão duelando para ser a terceira força do campeonato.
E aí, turma, Paula, o que você acha? Você acha que a McLaren... A McLaren, ela, né, mostrou uma evolução legal aí nos últimos 2 anos. Esse ano, acho que deu mais um saltinho. O que você espera da McLaren no segundo semestre e essa briga com a Ferrari? McLaren e Ferrari já brigaram muito por título, né? Hoje em dia elas estão, né, têm que se contentar em brigar com o terceiro lugar dos construtores. Mas
a briga está um pouquinho diferente.
Para quem, né, vê aqueles filmes, por exemplo, do Rush lá, que eles brigavam, o Loud e o Hunt, depois teve Senna e Prost, Kimi contra Raikkonen e Alonso, agora elas estão brigando para o terceiro lugar. Mas e aí, o que você acha da... O que dá para esperar da McLaren no segundo semestre?
Eu fico muito em dúvida, assim, do que dá para esperar, porque o que a gente viu até aqui foi um Lando muito bem, né? Só não pontuou todas as corridas dessa primeira metade, porque o Bottas não deixou na última corrida, deu uma carimbada nele, ele virou passageiro. E aí o Ricardo meio mal das pernas, né? Um dia vai... Outro dia não vai tanto, e outro dia vai bem mal, então é uma situação bem complicada. Eu acho que eles conseguiram chegar nessa igualdade com a Ferrari agora, muito por causa do Lando, né? É na conta dele carregar o time. Eles estão aí, Ferrari e McLaren, com 163 pontos. A Ferrari acaba ficando na frente porque tem resultados melhores, né? E aí, pro que vem por aí, eu acho difícil ter uma grande mudança de repente, Ricardo e Lando andarem no mesmo nível. Porque o que me parece é que o Ricardo não tem um problema de adaptação. Ele tem um problema de um carro que ele não gosta. Não é que não gosta, não é a melhor palavra. Mas que não combina nem um pouco com ele. E aí eu acho que nem que você force muito, assim, isso vai andar, sabe? Ainda mais pensando que ano que vem o carro vai ser muito diferente já. Então, eu acho que a gente vai manter um pouco essa média. E o que vier do Ricardo vai ser lucro. Minha expectativa não é tão alta, infelizmente.
E aí, Giovana, você, o que você acha?
Da McLaren, eu acho que assim, a McLaren tá evoluindo bastante. Eu acho que o último ano foi assim a maior prova de todas. Ela acabou ficando na frente da Racing Point. Eu acho que esse ano ela tá ainda melhor. Eu acho que o Racing Point, que hoje é o Aston Martin, acabou regredindo um pouco. Mas eu acho que. Eu até li uma reportagem falando que eles querem ganhar o Campeonato Mundial no terceiro lugar dos construtores de novo. Eu acho que eles têm capacidade para conseguir ganhar. Ano passado também foi meio assim sufocante, foi na última corrida que foi a decisão. No fim, a McLaren acabou levando. Eu acho que ela tem grande chance também de, nesse ano, acabar levando o terceiro lugar de novo. Eu acho que eles estão muito bem, principalmente com o Lando Norris.
Legal. Bia, agora você que trouxe o assunto, algo a acrescentar sobre o McLaren? Você acha que.
Tudo depende da adaptação do Ricardo nesse segundo semestre, né, da temporada. A McLaren falou que vai alterar um pouco mais os freios, a parte eletrônica, para ver se ele se adapta, porque o problema dele está sendo a frenagem, né? Porque ele é um piloto mais agressivo, mais arrojado ali no, nas curvas, então ele freia tarde. E ele não se adaptou nem um pouco com esses pneus novos. Então, foi uma coisa também que o Raikkonen acabou sofrendo um pouco, né? Só que ele conseguiu dar uma adaptada melhor já. Então, vamos ver. Para mim, ele seria o personagem, sabe, do segundo semestre, para a gente ficar de olho.
Nós vamos passar daqui a pouco pelo Ricardo. Agora, Giovana, queria então você. Qual, o assunto que você trouxe, né? Você falou para a gente falar sobre o De Vries, né? Sobre se ele vai ter uma chance, o De Vries que ganhou aí a Fórmula E recentemente. Ia ser até curioso, né? Ver a Fórmula E se tornando um caminho, né?
Pois
Interessante. Mas. E o que que você vê, assim, dentro desse assunto que você trouxe? Sobre a chance desses novos pilotos na Fórmula 1. Você acha que. Como é que está o mercado? O quão receptivo está o mercado e as vagas da Fórmula 1 para esses caras novos? E onde você veria o De Vries?
é. Eu acho que assim, sempre é difícil de você conseguir um lugar na Fórmula 1. É difícil de você conseguir um lugar, é difícil mais ainda de você conseguir estar na Fórmula 1, assim, de você conseguir continuar por várias temporadas. Mas eu acho que, eu acredito que, por exemplo, se o George Russell acabar ocupando o lugar do Bottas, acredito que o De Vries ocuparia o lugar do George. Eu acho que, por exemplo, se a Mercedes tirar o Bottas, acredito que eles vão preferir trazer o George, que já tem um pouco mais de contato com o carro, com a equipe, até no último ano que ele acabou substituindo o Hamilton, mas eu acredito que se o De Vries entrar na Fórmula 1 mesmo, que é coisa que assim a gente não sabe até se é uma coisa que ele quer, até porque ele tá muito bem na Fórmula E agora, e se ele entrasse na Fórmula 1, ele não teria num carro tão bom quanto ele tá na Fórmula E, então assim, seria bem diferente, mas eu acho que ele acabaria entrando na Williams, talvez, se o George fosse para Mercedes, mas eu acho que assim, esse caminho dos pilotos novos tentarem uma chance na Fórmula 1 é bem difícil, até que a gente pode ver o Pietro Fittipaldi como piloto reserva da Haas. E ele infelizmente não consegue entrar com o piloto titular, assim, é bem difícil, é uma briga de gente grande, eu até falo, porque não é fácil, você tem que entrar com dinheiro, você tem que entrar com patrocínio, você tem que entrar com um monte de coisa, sabe? Não é só o talento que conta ali.
Ô Paulo, se viesse o convite, acho que ele ia querer, né? De Vries, né?
Né, ele fez o caminho, né? Terminou, ganhou a Fórmula 2, mas desviou para a Fórmula E, então seria curioso ver essa curva voltar para a Fórmula 1. E pensando também em outros pilotos, em mais vagas para esse campeonato, eu acho até muito difícil para o ano que vem. Eu acho que passa muito por isso que a Giovanna falou, do Russell, Bottas, Mercedes, e também pela Alfa Romeo, né, que não decidiu ainda o que vai acontecer com os dois pilotos no ano que vem, se a gente vai ter Kimi e Giovinazzi ou se não vai. Então, acho que são praticamente as duas portas que a gente tem para o ano que vem. E assim, acho que o Kimi tá gostando tanto de ficar, já tá tão acostumado ali, que eu acho que até é um pouco difícil ele sair. Não sei, agora é puro chute. Então, acho que realmente vai se juntar uma galera ali nas portas da Fórmula 1. Tem o Ailot, tem o De Vries, tem o Zhou também querendo abrir caminho. Então, é complicado, porque são muitos fatores, né, nessa conta aí.
Aliás, em Bia, a Paula falou do Zul e eu vejo essa fila do programa de pilotos da Alpine, né? Aí eu vejo os caras olhando lá, o Ocon renovado 3 anos, o Alonso andando bem com 40 e poucos anos. Não deve ser muito animador para os caras ali, né?
Pois é, né? O pessoal fala do Zhou já tem um tempo, né? Tipo, desde o ano passado já vinha ouvindo falar sobre ele. Aí renovaram o Ocon com esse multi-anos, né, que eles gostam de falar. E aí tem o Alonso, né? O Alonso, eu já ouvi histórias, eu não sei, acho que vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso, que o Alonso voltou mais para, no futuro, fazer alguma coisa dentro da Alpine, né? Ser chefe de equipe, ele está almejando algum cargo ali dentro da Alpine. Então, ele parece que ele voltou para já preparar aquele terreno ali. Quem sabe aí a vaga dele seria, né, dada para outro piloto. Mas, assim, eu não acho que isso vai acontecer no próximo ano nem no outro, sabe? Acho que vai demorar um pouquinho mais porque o Alonso acabou voltando bem. Muita gente, o pessoal achava que ele não iria voltar tão bem assim, mas ele provou que se adapta muito rápido ao carro, que ele ainda tem um grande talento. O talento não se perde, né, na verdade.
Ô Giovana, você gostaria de ter o Alonso como chefe? Imagina o
Meu
Alonso no
Deus,
rádio.
vocês estão falando do Alonso? Não, o Alonso, assim, eu não sei se até vocês viram, mas quando o Ocon ganhou, ele mandou um rádio para a equipe falando, agradecendo, que foi muito bom, que nem que a gente estava na vitória. E a equipe falou assim, agradeceu o Alonso, porque foi ele que segurou o Hamilton. Se o Hamilton, se não tivesse segurado o Hamilton teria chego em vocês, você não teria ganho. Aí ele, ai meu Deus, sério! Então, assim, foi muito legal, eu adoro ele, eu achei ele incrível. Assim, eu acho que depende, por exemplo, a gente tem o Ocon, que se dá super bem de companheiro de equipe com ele, ele até mandou um presente para Alonso no aniversário dele, eles são super amigos e ele fala que ele adora ter o Alonso de companheiro, mas assim, tem pilotos que odiaram ter o Alonso, então assim, eu acho que depende muito da pessoa ali que ele vai acabar administrando ali na equipe como vai ser. Mas eu acho que seria legal, assim, se contar que é o Alonso, né, gente? Ele é muito bom.
Parece uma pessoa que não tem meio termo, né? Ou
É
você se dá super
verdade.
bem ou você só se bica.
Eu não sei também se assim é aquela coisa da chega a idade e a experiência e o fato dele ter saído da Fórmula 1, visto outras coisas na vida, né? É, ele foi correr de coisas que, inclusive, por exemplo, você pega o Rally. É, o Endurance, que são coisas muito mais equipe, né? Pô, o Endurance, inclusive, são três pilotos por carro, né? Não sei se isso deu uma maciada nele, né? Vocês acham que o Alonso voltou mais tranquilinho? Bia, o que que você acha?
Eu pensei a mesma coisa, já ia falar com a mesma coisa que você falou sobre ele ter ido para outras categorias, que trabalhou muito mais em equipe, né? Porque eu acho que a Fórmula 1, ela assim, é um esporte em equipe, mas ele é muito individualista, né? Porque você tem seu carro ali e você tem um campeonato de pilotos, não só de construtores. Então, muitas vezes você quer ser o melhor. E a gente vê como isso acaba, às vezes, implodindo uma equipe, né?
Sim.
Enfim. Como Alonso aconteceu ali na McLaren, Alonso e Hamilton, né? Então,
Exato.
eu acho que teve um amadurecimento muito forte do Alonso nos últimos anos.
Eu acredito que passe até por uma compreensão dele mesmo de qual é o papel dele agora. Ele não vai brigar por título, ele não vai fazer frente ao Hamilton, ao Verstappen. Então, acho que ele se encontrou num novo papel de realmente essa pessoa que tem mais conhecimento técnico, mais experiência, que pode te oferecer um olhar diferente, até agora já mais velho, pode te oferecer até uma calma para você botar sua cabeça no lugar. E até a gente falou no primeiro, segundo Q3, que a gente olhou e tentou fazer previsões para a temporada de qual seria o papel do Alonso, eu via muito ele como esse jogador do time, assim, de tentar ajudar o Ocon. E também tentar preparar uma equipe para um crescimento nos próximos anos, assim, que não vai ser ele que vai guiar a equipe, mas que ele vai começar a abrir essa trilha, digamos assim.
Isso aí. É, agora vamos para Paula, que também trouxe outro piloto que quer ser chefe de equipe, Paula.
Pois é, eu separei o Gasly para a gente falar, que já sofreu bastante na Fórmula 1, foi rebaixado. Ano passado teve a redenção dele com a vitória inédita. E agora ele está quase de, que nem o Alonso, como você falou, de chefe de equipe aí. Está guiando o Tsunoda, que chegou na categoria agora. Está se adaptando, está aprendendo, está errando bastante, mas está aprendendo. E o Gasly é meio que o pilar da equipe, né? Quem vai garantir mais pontos. E eu acho que é interessante ver logo ele nesse papel, né? De quem há pouco tempo estava jogado na poça, assim, praticamente pela Red Bull. E agora tem um papel mais importante. Eu acho que é interessante para a carreira dele daqui para frente.
E aí, Giovana, o que que você espera do Gasly qual a história que o Gasly vai nos propiciar aí no segundo semestre?
Olha, eu acho que o Gasly não vai surpreender muito a gente. Eu acho que ele ainda é muito capaz de subir num pódio. Inclusive, o motor Honda tá muito bom, é até surpreendente. Desde o começo da temporada, a gente tem visto o motor Honda dar banho em vários motores, inclusive na Ferrari. Teve até um treino classificatório que ele conseguiu classificar na frente das Ferraris. É, eu acho que assim, ele tem tudo, ele tem talento, ele tá com o motor melhor, ele já tem mais intimidade assim com o carro e ele é muito bom. Eu acho que ele vai surpreender muito. Eu acho ele muito capaz, eu adoro ele. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu achei ele incrível. Eu acho que ele vai acabar dando uma surpreendida que nem ele fez ano passado. Inclusive, Monza tá aí, né, gente?
Né? O Monza tá aí. Tem que sinalzinho vermelho lá do box do. Será que o Hamilton vai colocar umas flechas antes assim para ele não esquecer de olhar, né? E aí, Bia, Gasly, você acha que ele vai continuar nos surpreendendo com
Eu acho
novos
que
resultados?
ele vai continuar surpreendendo, sim. É, muita gente fala sobre ele voltar para a Red Bull. Eu acho que acaba sempre voltando esse assunto. Ah, Gasly vai voltar, não vai voltar. Eu acho difícil, assim, porque eu acho o Helmut Marko e o Christian Horner bem cabeça dura, assim. Eu acho que eles tomaram uma decisão e pronto. Ainda mais para a equipe principal, sabe? Se fosse para uma equipe, né? Como aconteceu com o Kvyat, né? Que ele acabou voltando para Toro Rosso, aí é uma outra coisa. Agora na Red Bull, eu acho que o futuro dele tá assim, além, né, de Helmut Marko e Christian Horner. Mas não por enquanto, né? Porque tá muito travado o mercado, né?
É, então, porque uma história que eu acho curiosa do Gasly, que às vezes o pessoal gosta de reclamar da Red Bull e tudo, né? Mas eu vejo muito assim, por exemplo, o Sainz, né? O Sainz, ele, quando viu que ia ficar meio travado ali no programa da Red Bull, assim, que não ia ter muito para onde subir, ele achou um caminho dele, né? Até de uma forma, eu confesso para vocês, meio surpreendente para mim, assim. Se me falasse que o Sainz ia estar uma hora há 3 anos, se me falasse que o Sainz ia estar na Ferrari, está maluco, está. Mas o Gasly é engraçado que a gente vê ele ali na AlphaTauri, teve essa redenção e fez uma temporada legal, ganhou corrida, pódios e tudo mais. E aí a gente não ouve muito assim, né? O que que pode ser o próximo passo do Gasly, né? Eu lembro que chegou a ter um rumorzinho de que talvez Alpine, mas o Ocon acho que agora bloqueou essa porta, né? Que vocês acham? O que que pode ser do Gasly? Qual é o futuro da carreira do Gasly, hein, Paula?
Eu acho muito complicado, assim, você olha para a McLaren, eles estão trabalhando Lando, tem o Ricciardo até no mínimo 2023, a Ferrari tem o Leclerc e o próprio Sainz, mas também tem o Mick Schumacher sendo desenvolvido lá na Haas, e qualquer coisa ali abaixo parece até pouco para o Gasly, então é difícil falar em futuro dele, de imaginar um caminho que nem o Sainz conseguiu desenhar, como você falou, passando por Renault, depois McLaren e agora Ferrari. Só se ele passar por um Alfa Romeo, assim, um tempo, e depois conseguir se catapultar para outra maior. Só que é complicado, porque se você.
Hoje
Tá,
para ele ir para Alfa Romeo seria dar um passo atrás, né?
você teria que dar um passo atrás, então você tem que dar um passo atrás e ir muito bem, se destacar nesse passo atrás para conseguir. É muito complicado, eu não consigo fazer uma previsão assim de caminho que ele possa fazer fora dos domínios da Red Bull.
E seria
Pois
muito passo atrás, né, gente?
seria, né? Hoje ir
Seria
para
difícil
AlphaTauri
dele se
para
destacar na Alfa Romeo do jeito que ele se destaca na Alfa Tauri, né? Então.
Verdade.
Mas isso que eu fico pensando, né? O que mais ele precisa fazer na AlphaTauri? Porque a gente fala, ah, ele vai para Alfa Romeo para se destacar, mas ele precisa se destacar mais do que ele já tá, Giovanna?
Pois é, eu também faço a mesma pergunta. Mas eu também não consigo, assim, achar um caminho ou pensar em alguma equipe que, por exemplo, o Sainz, ele trilhou um caminho ali, depois ele passar pela McLaren, que era uma equipe relativamente boa, que estava relativamente boa no ano, ele foi para a Ferrari, que é uma super equipe, como ele mesmo disse. Eu não tenho como recusar um convite da Ferrari, mas, assim, para o Gasly, eu não consigo imaginar uma equipe tão boa quanto a Ferrari chamando ele, sabe? Porque todo mundo já tá ali com o contrato pronto
Travado,
e
né?
todo mundo já tá investindo naqueles pilotos, então é uma situação complicada, assim.
Não é. Aliás, algo que dizem hoje muito da Fórmula 1 que o programa de pilotos, né, dessas equipes, em vez de estimular novos talentos, começou na verdade travar muito, né, as
Verdade.
equipes e a gente começou. Eu lembro a história, por exemplo, que algumas equipes não queriam alguns pilotos, não, mas não porque eles não eram bons, mas é porque elas não queriam, por exemplo, um cara de outro um cara do programa da Mercedes trabalhando nela e aí não conseguia tirar do contrato. Então, assim, aí o cara ficava emprestado, só que aí a equipe não ficava confortável, né?
O
E.
Ocon foi um pouco isso, né?
Oi?
O Ocon foi um pouco isso, né? Ele
Muito.
estava na Mercedes e acabou sendo cedido ali para Renault na época, né?
O próprio Sainz, né, que era da Red Bull e foi emprestado também para Renault, né? O Sainz, ele tem uma história que eu acho curiosíssima, porque assim,
Eu também adoro.
porque o Sainz ele não ia para Fórmula 1, né? Aí o Vettel resolve, né, sair fora da Red Bull, anda todo o programa, o Sainz que já ia correr na Super Fórmula japonesa é chamado de última hora para Toro Rosso, e aí o cara foi, né, se achando. E eu não puxei o Sainz à toa, porque eu sou um brilhante apresentador e eu sei que a Giovanna, né, ia puxar agora entre os nossos personagens, né, Giovanna? Você sugeriu o Sainz que tá fazendo uma temporada. Não sei o que você acha. Eu tô achando muito legal a primeira temporada aí na Ferrari, né? O
Eu
que você
também.
acha do. Você acha que o Sainz tem esse. Pode ser esse personagem, tirando lá o Hamilton, o Verstappen, que vão brigar, obviamente, pelo título, mas pode ser um dos grandes personagens do segundo semestre?
Com certeza, eu acho que assim, ele foi fundamental até, ele ajudou muito a McLaren a conseguir o terceiro lugar no Construtores ano passado. Eu acho que ele, assim, lembrando que ele tá no ano de adaptação na Ferrari, né? Então, assim, ele teoricamente, ele estaria mais, assim, tentando ver como é que funciona o carro, como é a equipe e tudo mais. E ele já conseguiu ser P2 em Mônaco. Ele conseguiu largar na segunda posição, até o Charles até bateu ali naquele treino classificatório, acabou atrapalhando ele. Mas ele conseguiu aquele pódio em Mônaco, que foi assim incrível. Conseguiu até com o Lando Norris, que foi a dupla dinâmica, né? O Carlando, que foi incrível, inesquecível, amei. Mas eu acho que ele tá muito bem, assim. Eu acho que ele demonstra que ele já tem aquela confiança no carro e que ele tem muito para evoluir ainda na equipe. Eu acho que ele, como ele disse, ele não tinha como recusar o convite da Ferrari. Mas assim, tá na Ferrari também é um outro mundo, sabe? É, que piloto não queria estar na Ferrari? É uma equipe extraordinária em que você tem um futuro. Assim, brilhante, vários pilotos que correram lá tiveram um futuro brilhante, óbvio que nem todos, mas assim, é uma grande chance para ele, principalmente ele que foi migrando de equipe para equipe nesses últimos anos, foi da Renault para McLaren, agora da McLaren para Ferrari, mas eu acho que ele tem ainda muito para fazer na Ferrari, acho que ele ainda vai brilhar muito junto com a escuderia, eu acho que vai ser demais. Já tô ansiosa para voltar logo e ver o que ele vai fazer.
E aí, Bia, o que você espera do Sainz no segundo semestre?
Ah, eu espero que ele continue tendo bons resultados. Eu acho que de todos que estrearam esse ano em equipes novas, né, ele teve a melhor adaptação, né, os melhores resultados. Então, eu acho que ele vai somar pontos muito importantes na disputa da Ferrari com a McLaren e pode ajudar muito, pode ser uma chave, né, para a Ferrari conseguir o terceiro lugar no campeonato.
Ô, Paulo, às vezes eu tenho a impressão que o Sainz, ele tem grandes corridas, mas assim, ele mais do que esse aquele piloto que brilha, ele é um cara constante, né? Ele tá sempre entregando que o carro, assim, se ele tem carro para chegar em quarto, ele vai chegar em quarto. Se tem carro para chegar em oitavo, ele vai chegar em oitavo. Mas ele tá sempre ali no limite ali do que ele consegue entregar e eu sinto que ele não tem tantos altos e baixos assim, fora dos altos e baixos normais da equipe, né? Que você espera dele?
Eu tenho essa mesma impressão. Eu acho que ele conseguiu, inclusive, deixar um pouco de lado aquela conversa de, ah, você vai ser segundo piloto, você vai ficar na sombra do Leclerc. E ele foi fazer o dele. É isso que eu sinto. Ele não tem muito de estrela, assim, de estrelismo. Ele vai fazendo o dele, foi conseguindo. Inclusive, chegou nessa metade de temporada à frente do Leclerc, né? São só 3 pontos, é pouca coisa, mas. É significativo para todo mundo. Acho que poderia esperar que ele ia ficar um pouco mais atrás, encontrar dificuldade. Então, eu acho que esse é um super trunfo dele. Além de se mostrar adaptado, ele vai além, assim. Tivemos corridas em que ele fez sprints muito longos e conseguiu administrar pneu muito bem e aumentar suas chances de bons resultados durante a própria corrida, se adaptar aos cenários. Então, eu acredito que a gente possa ver ele em mais pódios, possa vê-lo, né, que fica mais bonito, em mais pódios nesse segundo semestre, assim, sinceramente. Não estranharia nem um pouco, não seria uma surpresa.
Você acha que a fase da Ferrari, assim, também de não ter aquela coisa de precisamos vencer domingo, mas aquela fase meio assim de meio transição, meio de vamos ver o que a gente tem que para acertar aqui no motor, não sei o quê, já pensando em 22, ajudou um pouco essa chegada dele?
Eu acho que até quem consome o conteúdo extra pista, né, das equipes, você via na McLaren o Lando zoando muito o Carlos, né, de ah, vou te encontrar na pista e vou te passar, vou te dar tchauzinho. Então, o que a gente viu da Ferrari ano passado foi desastroso, né? Era muito abaixo da história da equipe. Então, ele chegou numa Ferrari muito desacreditada. E aí, chegar nesse cenário e conseguir fazer um resultado muito legal, te joga lá para cima. Então, já não tem essa pressão que você falou. Eles já estão adaptados, já estão bem localizados numa briga diferente, né? Não tem essa ilusão de querer bater com um cachorro grande enquanto você é ali um salsichinha. Então, eu acho que eles estão mais, né, assentados na realidade e também conseguiram superar as expectativas que a maior parte das pessoas tinham para esse ano. Então, nesse cenário, ele conseguiu se destacar. Foi favorecido um pouco.
O Giovanni, você também não acha assim que essa situação da Ferrari assim diminui um pouco aquela coisa também entre os pilotos, assim, porque se tivesse, vamos dizer assim, um carro vencedor e tudo, o outro começa a ficar mais preocupado, né? Se um começa a ganhar, começa a
Sim,
esquentar.
também.
Aparece às vezes que assim, esse momento Ferrari é mais aquela coisa, não, vamos trabalhar todos juntos por um futuro mais brilhante, não é?
Sim, eu acho que assim, a gente, assim, eu não acho que foi o caso do Carlos, mas eu acho que muitas pessoas acharam que ele ia ficar intimidado com o Charles, do tipo, nossa, ele já tá aqui há um tempo, ele entrega bons resultados, eu tenho que fazer o mesmo. Mas eu acho que ele, assim, não foi o que aconteceu, foi até o que a Paula disse, ele fez o dele e é isso. Até porque quando ele ia, quando foi anunciado que ele ia estrear na Ferrari em 2021, muitas pessoas julgaram ele e falaram, nossa, como é que a Ferrari, uma equipe como a escuderia Ferrari, vai pegar um piloto que só teve um pódio na história da Fórmula 1 até hoje, que foi Monza, que acho que ele foi P2, né, que Stroll foi P3. E aí começaram a super, assim, massacrar, cair em cima dele, falar que ele não era tão bom quanto. Eu acho que essa estreia dele na Ferrari, que foi incrível, como vocês mesmos falaram, uma das melhores que teve, eu acho que, assim, foi a resposta para tudo isso, que ele é super capaz, que ele tá aí para fazer o trabalho dele, que ele, assim, vai fazer o máximo e o que der. Também não dá para fazer milagre, mas, assim, na minha opinião, o que ele já fez com o carro de até estar na frente do Leclerc já foi um pouco mais, assim, um milagre, vamos dizer. Mas eu acho que sempre tem aquela rivalidadezinha, né? Do tipo, ai, meu Deus do céu, eu preciso ser um pouco melhor que meu companheiro de equipe, então vamos lá.
Lógico, é o primeiro rival, né? Todos os pilotos falam isso, né? Eu lembro muito que falava, o pessoal falava que a questão muito da idade, né? Porque a média de idade dos dois é uma das
Sim.
equipes mais, é uma das duplas mais jovens que a Ferrari teve, assim, você vai cair lá nos anos 60,
É
assim, quando
verdade.
você cair lá do Pedro Rodrigues e tudo. Mas o cara tinha 19 anos, então trazia mais ainda para baixo. Então, assim,
É, o
acho que
Carlos
a...
Sainz tem 26, né? Parece, eu acho. Acho que é 26.
Isso,
É.
isso. E o Leclerc é muito jovem também, né? É
Sim.
bem precoce, né? Então, acho que isso chamou muito a atenção. Mas só que eles são jovens e experientes, né?
Exato.
Engraçado, né?
Diferencial, né?
Exato, são jovens experientes. Paula, seu personagem, então. Pra gente ficar de olho no segundo semestre.
É o Mr. P5. Dominou aí a primeira metade da temporada. Um grande nome, Lando Norris. Carregou e deve estar com dor nas costas. Espero que ele tenha descansado nas férias. Estava lá na Croácia, num iate gigante, fiquei com inveja. Mas ele carregou a McLaren, né? Fez, como eu falei no início, ele só não pontuou por um azar ali na Hungria, só não pontuou em todas as corridas dessa temporada até agora. Então, eu acho que ele tá mais centrado, assim. Ele ficou conhecido, né, por ser muito brincalhão, por estar sempre nas redes sociais, por fazer streams. E acho que ele diminuiu tudo isso. Ele já falou em entrevista que botou alguém para fazer o Instagram dele, que ele não olha muito. E eu, sinceramente, sinto isso na pista e ele mesmo nas entrevistas. Ele parece mais focado mesmo. Talvez não ter o Carlos do lado, que era um jeito mais brincalhão, que ele já tinha um entrosamento, pode até ajudar, de você não tem uma distração ali dentro do box da equipe e você foca no seu trabalho mesmo. Mas até não quero deixar só como isso, mas também como um amadurecimento, sabe? De não estou aqui só para fazer gracinha, não estou aqui para ser o palhaço da categoria, eu quero vencer, tenho planos a longo prazo, quero me desenvolver com a equipe. Então, acho que ele virou essa chavinha de vez e acho que ele já teve 3 pódios, né? Se não me engano. Então, não, também não estranharia se tivesse
Três
mais
pódios, isso
e
aí.
numa eventual corrida doida aí, vai que sobra uma vitória para ele. A gente já viu ele brigando, segurando Hamilton por muito tempo, brigando com Pérez, brigando com Bottas. Então, ele está realmente mirando lá no alto. Então, até uma vitória, assim, não seria muito estranho para mim, sinceramente.
Ô, Giovana, se lá em janeiro chegasse para você falar só, na 11ª corrida do ano, o Lando vai estar em terceiro no campeonato, na frente de uma das Mercedes e de uma das Red Bulls. Você ia topar a aposta, né?
Nossa, eu ia. Gente, eu acompanho ele desde antes ele começar na Fórmula 1. E eu já achava que ele era assim um talento super promissor para Fórmula 1. Eu sempre quis muito ver ele. E quando ele foi anunciado em 2019 com a McLaren, que eu vi que ele ia começar a ser companheiro do Carlos Sainz, eu falei: "Meu Deus, vai ser a dupla perfeita". E realmente foi. Assim, eu acho que os dois foram uma dupla imbatível, na minha opinião, a melhor da história da Fórmula 1. Não sei se vocês viram, mas até teve uma entrevista que o Lando estava junto com o Daniel Ricciardo, lógico. E aí uma das repórteres vira para ele e fala: "Ah, então, como é seu companheiro de equipe?" Não sei o quê. Ele fala: "Ah, então, o cara, quer dizer, o Daniel." Daí todo mundo dá risada, né? Daí o Daniel, o fofo, vira e fala: "Não, fica tranquilo, a gente sabe que a amizade de vocês vai além, é que, tipo, uma coisa, assim, muito diferente, não sei o quê." Mas, assim, eu acho muito fofo. Ah, eu não sei, eu adoro ele. Eu não ficaria surpresa se me falassem isso, porque eu acho o talento dele incrível. Eu sempre falei para todo mundo, desde quando ele ia estrear na Fórmula 1, gente, fica de olho porque ele vai arrasar. Então, assim, eu ia super adorar e falar: "Uhul, vamos nessa."
Mas você não acha que ele, assim, agora comparando com o que ele vinha fazendo, né? Acho que foi uma evolução bem
Foi.
grande, né?
Ele cresceu bastante, né, na Fórmula 1. Assim, ele aprendeu e ele amadureceu muito.
Não, você também não acha, Bia? Acho que ele, assim, ele era um cara que nas categorias de base a gente acompanhava. Era ele dos ingleses ali, né? Teve uma geração, ele e o Russell, né? Chegando juntos, né? Correndo juntos a vida inteira. Aliás, o que a gente mais tem hoje em dia são essas fotos, né? Dos pilotos atuais da Fórmula 1 correndo juntos lá no, com 10 anos de idade, né? O começo dele na Fórmula 1, assim, não que foi ruim, mas ele em geral era batido pelo Sainz com alguma margem, né? E ele deu um salto esse ano bem grande, você não acha?
Acho que esse processo dele de amadurecimento também fora da pista em si, né? Eu acho que ajudou bastante a manter esse foco dele na pista e ele teve bons resultados. Eu acho que ele saiu um pouco do. Ele tava terminando a adolescência, né? Podemos deixar dizer assim, tá?
Exato, nossa.
Tava deixando
Olha,
final da
melhor
adolescência,
paralelo.
já virou adulto agora.
Exato.
Eu acho que
Melhor
faz
para
uma
não.
diferença.
Parece
Você
que
pode ver
passou
como.
aquele primeiro momento assim que estou na Fórmula 1, né?
A
Agora
euforia, né?
parece que ele se assentou, né? Bom
Sim.
paralelo esse mesmo.
Que nem o Max, quando ele estreou, né, na Fórmula 1, ele cometia muitos erros, ele era muito mais afoito. Ele ainda é um pouquinho, assim, né? Ele força um pouco mais, mas, assim, ele, né, já sabe um pouquinho melhor os limites, né? Então, eu acho que isso é todo um processo de amadurecimento, né? Que eles entram muito cedo na Fórmula 1, né?
Sim. É que o Max parece assim, o Max, Acho que ele não tinha o carisma do Norris para começar, né?
Não.
E mas o Max, eu acho que é o contrário, assim, ele de cara mostrou muita velocidade, talvez uma velocidade que o Lando não tinha. Não é que ele não tinha, mas ele tinha muita dificuldade com corrida, né? Não sei se vocês concordam comigo. Ele ia bem em classificação e normalmente ia na frente do Sainz na classificação e perdia em ritmo de corrida, né? Mas o Lando cometia menos erros que o Verstappen. Verstappen é mais agressivo, né, Paula? Acho
Ele
que desde de
arriscava
sempre.
mais, né? Fala em mim, depois eu completo. Não, que o
Arriscava
Max
mais, né, Bia?
arriscava mais. É
É.
um pouco diferente mesmo do Lando, mas eu falo mais é questão de amadurecimento. De saber ali na hora da pista o que fazer, sabe? Tipo, onde ir. Então, acho que falta um pouco quando eles entram muito jovens na Fórmula 1.
É, eu vejo o Verstappen mais agressivo, aquela pessoa que tem muita vontade e não sabe domar, assim, de saber pensar que às vezes é melhor você não ir com tudo que você pode, não ir botar a força total, porque depois pode dar um problemão. E o Lando, eu acho que eu vi um, não dá, é que distraído não é uma boa palavra, mas é quase isso. De talvez não estar 100% ali na Fórmula 1 ainda. Não sei se era o salto da Fórmula 2 para a Fórmula 1 foi um deslumbre, se ele ter caído no gosto do povo, assim, pelo lado digital, pela Twitch, pelo Instagram e tal, se tirou um pouco, se balançou ele ali. Então, acho que tem essas diferenças entre ele e Verstappen. E o próprio estilo, acho que ele é um pouco mais comedido. Ele é muito talentoso, como a Giovanna falou, mas eu não vejo ele indo a todo custo, a todas as disputas. Eu acho que ele tenta fazer a linha dele, uma linha limpa, e veloz, claro, mas sem forçar, assim. Acho que ele faz um jogo duro, como a gente viu com o Pérez, mas não botando tudo a perder a qualquer custo, assim.
Bom, vamos falar então, Bia, personagem que você trouxe para o nosso papo, que tá no mesma, na mesma garagem, mas numa situação totalmente diferente, né? Do Norris.
Totalmente diferente, que é o Ricardo, Daniel Ricardo, que mudou para McLaren com a promessa de um carro forte, porque ele já não estava com muita paciência ali na Renault Alpine, né? Sempre vou trocar esses nomes. E ele teve um início de temporada muito fraco, muito. É uma coisa que muita gente não estava prevendo isso acontecer, né? O pessoal estava esperando uma adaptação mais forte do Ricardo, que ele já vinha, né, de outra equipe, né? Já tinha passado uma adaptação ali na Renault, também demorou também na Renault, né? Ele só engrenou na segunda metade do primeiro campeonato dele. Então, assim, o que eu espero é que aconteça a mesma coisa agora com a McLaren, né? Na segunda parte da temporada, ele vá.
E aí, Giovana, porque assim, 11 corridas já dava pra estar andando um pouquinho melhor, você não acha, não?
Sabe o que eu tava pensando esses dias? A Fórmula 1 tava de férias, né? Daí eu fui fazer umas reflexões e eu pensei, gente, o Daniel Ricciardo, ele meio que seguiu os passos do Carlos, vamos dizer assim, porque ele foi companheiro do Max também, do Max Verstappen. Aí o Carlos saiu da Renault, ele foi pra Renault. Aí o Carlos saiu da McLaren, ele entrou na McLaren. Então, assim, ele tá meio que seguindo os steps, assim, do Carlos. Esses dias eu pensei nisso, eu falei, caramba. Assim, não sei se as pessoas pararam para pensar isso, é muita loucura da minha cabeça fazer essa análise, mas assim, eu acho ele super competente, eu acho que ele é muito bom, inclusive na época que ele corria na Red Bull junto com o Verstappen, eu achava que ele ia continuar, eu achava até que o Verstappen ia sair, porque eu achava que ele entregava resultados incríveis, mas, né, não rolou, mas eu acho que assim, depois que ele tentar superar essa fase de adaptação com o carro, agora a gente vai ver como é que vai ser e tudo mais. Eu acho que ele tem muita chance até de estar no pódio esse ano. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Com o carro, mas eu sempre torci muito por ele. Eu acho ele um piloto também incrível. Eu adoro ele. Acho ele muito capaz.
Então, assim, 21 primeira temporada na McLaren, 22, 23 é o Ricardo na Ferrari, é isso?
Quem sabe?
Vai ser o Mickey, né? Não vai dar.
E aí, Paula, assim, que o, eu acho que o que a Giovanna trouxe, assim, que o Ricardo é bom, acho que ele já tem uma história. Ele não é. Ao contrário, talvez, de alguns pilotos que a gente falou aqui, ele já é um cara com mais rodagem, com um currículo muito mais recheado, né? Que ele é bom, a gente sabe. Agora, tá sendo bem penoso, né? Você acha que tem assim, tem chance dele dar essa volta ainda este ano? Ou ele já tá torcendo para chegar logo o Réveillon, ir para uma daquelas praias feias lá da Austrália, tirar o Urucubaca para o carro do ano que para ver se o carro do ano que vem encaixa melhor?
Eu espero muito que dê, sinceramente. Eu também gosto muito dele. Eu acho um piloto muito bom, muito agressivo. Mas eu acho muito difícil de mudar da água pro vinho assim, de quem já teve tanta dificuldade até aqui. Porque quando você vê nas entrevistas que ele dá, às vezes pós-treino, no sábado, que ele já quase não passou por Q2, já não passou por Q3 algumas vezes. Você vai ver a entrevista e ele fala: eu não entendo porque eu tenho a sensação que eu fiz uma ótima volta. Só que aí eu chego aqui e fiquei lá em 14º, por aí. E é uma coisa que realmente não bate aí. Tem alguma coisa entre piloto e carro que não vai. Então mudar isso 180, assim, eu acho muito difícil, apesar de torcer para que aconteça. E eu acho que ele está numa posição muito complicada, porque ele já tem seus 31, se não me engano. E tá aí, né? Tem muita gente nova nesse grid, e tem muita gente nova para chegar. E ele fica cada vez mais numa posição delicada, porque troca o carro no que vem. Será que vai ter esse mesmo problema? Ou será que ele vai pegar o jeito desde cedo? Acho que é cada vez mais desconfortável ter esses problemas para ele, assim, porque não tá sobrando tempo de oh meu Deus, de
Adaptação.
carreira. Era isso que tava
Sim,
faltando falar.
tempo de carreira, sim.
É.
Ele já não é um jovem, né, novato desbravando o mundo da Fórmula 1 em busca de, como a gente está falando, por exemplo, do Gasly, por exemplo, né? A gente está falando disso, quando é que ele vai estourar? Vocês viram, eu não lembro qual era o carro que estava onboard ligada, mas aquela cena dele no final do GP da Hungria, assim, que acho que ficou gravando, acho que é um bode atrás do carro dele já no parking, né, fechado, e aí ele senta assim no pneu, assim, de cortar um pouco o coração, né? Você vê que o cara tá assim,
Totalmente.
onde eu tô errando, né, Giovana?
Nossa, doeu em mim ver aquilo.
E aí, Bia, também, né? Porque assim,
Eu
parece
tô.
que ele não sabe, né? É o que a Paula colocou, assim, ele tá assim, onde eu não sei o que eu tô falando de errado, né?
Então, a McLaren, ela falou já que tá na telemetria, que é o problema dele são as curvas, que ele freia muito tarde e os pneus não aguentam. Você pode perceber nas voltas dele. Eu coloco o F1 TV para assistir e ele sai um pouco. Ele costuma sempre dar uma saidinha e essa saidinha ele vai perdendo tempo. E é por isso que ele fica às vezes muito distante do companheiro. Acho que foi na última corrida, não tenho certeza, tá? Porque a minha memória tá, ó. Uou! Mas ele ficou acho que 4 segundos, 5 segundos atrás do Lando. E ele não, você via que ele não continuava, sabe? Ele não tinha um desempenho muito bom. E é porque ele perde esse tempo que parece bobo, mas não é. No final faz muita diferença, né? São várias curvas. Então ele vai perdendo tempo em cada curva. Então, se ele se adaptar na segunda metade, vai ser um ótimo episódio para o Drive to Survive do ano que vem.
Nossa, porque assim, os episódios do Ricardo no Drive to Survive são, né, aqueles, né, mostram ele lá fazendo aquele treino Rocky Balboa no deserto, aquelas coisas assim, né, acho que na última temporada só faltou uma cobrinha passando perto, né,
E até nessas férias, ele tá bem quietinho, sabe? Tá diferente do
verdade,
outro. Não sei se vocês já repararam nisso. Parece que eu acho que ele vai vir que nem o Bottas na floresta, sabe?
O Bottas e os gnomos dele na floresta finlandesa lá, né? Mas o Bottas também é engraçado, que todo ano é a mesma coisa, né? Não, porque eu fiz um treinamento na floresta finlandesa,
Agora vai.
agora vai. Eu já fico imaginando ele lá naquelas saunas da Finlândia, no meio da floresta, assim,
Jesus.
já pensando nos gnomos lá, nas fadas das florestas lá. O efeito passa rápido, né? O Ricardo normalmente vai pro deserto, né, lá na Austrália, lá, né, vai com o treinador dele, mas ele precisa refletir bastante coisa mesmo, né? Não, porque assim, esse lance dele frear tarde, até faz sentido se a gente lembrar do tempo dele de Red Bull, né? Que era uma característica forte dele, né? Ele era o grande ultrapassador, né? Entre aspas, assim,
Exato.
da Fórmula 1, porque ninguém mergulhava que nem ele, né? E é algo que parece estar faltando agora na McLaren, ele de se acertar no carro. Vamos ver como é que vai ser ano que vem, ainda mais um carro, teoricamente, né? Que vai ter pressão aerodinâmica bem diferente, né? Vamos ver como é que vai ser essa adaptação. Gente, se eu não perguntar para vocês de Hamilton Verstappen, o pessoal me mata, né? Eles vão, né? Então aí eu comecei. Bia, vou inverter agora, tá? Fica tranquila. Então eu vou começar a ordem alfabética ao contrário, né? Para não colocar a Bia de novo abrindo. E aí, Paula? Hamilton e Verstappen. Com certeza super amigos, né? Trocando
Super.
flores. Eles devem ter passado as férias trocando WhatsApp, GIFs e tudo
Fizeram vários
mais.
zooms assim, com
Vários.
certeza.
Mas aí eu. Onde é que você acha que vai esquentar esse campeonato e o que você espera aí dessa caminhada pelo título aí?
Olha, eu falei uma coisa lá no Q3, há um tempo já, que seria muito importante ter uma gordurinha, né? De você aproveitar. Se você não vai ganhar, beleza, mas fica em segundo. Se você. O que você conseguir fazer de volta mais rápida, faça, vai fazendo, porque isso está muito próximo, né? São 7, 8 pontos que se separam os dois. Eu acho que a gente não vai ver.
8 pontos no momento.
Então, a gente. Eu não acredito que vão ter novos incidentes tão chocantes quanto foi Silverstone. Mas eu acho que os dois estão com a chavinha virada para chegar ali bem perto de novo. Porque agora, quanto mais alto o pulo, mais alta a queda, né? Então, você perder alguma coisa agora é muito grave, é muito drástico. Então, eu acho que eles vão. As vias de fato vão até o limite, mas não vão também ser desleais, não vão botar tudo a perder, porque eles sabem que tem muito a perder, justamente.
Sim.
Então, não sei dizer até que aonde vai virar essa chavinha, mas eu acho que ali os dois mudaram a lógica, sabe? O Hamilton, que normalmente é um pouco mais cuidadoso, que ele não vai até o fim que nem o Verstappen, ele já mostrou que pode ir, que tá a fim de ir, tá mordido aí, né? Tá sendo desafiado. Então, eu espero. Como a Bárbara falou ontem no nosso episódio, tiro porrada e bola.
O Verstappen, ele fez aquelas dietas milagrosas, né? Porque ele fez a gordurinha e perdeu a gordura em 2 semanas, né?
É, teve isso também, verdade.
Não, antes do GP da Inglaterra, parecia assim que tava começando já para entrar em modo administração de campeonato, né? E aí
Exatamente.
a coisa virou do avesso, né? E aí, Giovanna, o que você espera dessa briga? Pô, uma das brigas mais legais aí dos últimos anos, né?
Sim, eu acho que assim, é um dos primeiros anos que a gente vê realmente uma briga que de fato você vira e fala, e aí, quem que vai ganhar no fim do campeonato? Como é que vai ser? Eu, por exemplo, eu não faço ideia, assim, eu tô bem na dúvida. Eu não arrisco dizer alguém, porque eu olho agora e falo, meu Deus, se é 8 pontos não é nada. E ainda falta algumas corridas, entendeu? Pra acabar. Então você fala, nossa, tem muita água pra rolar ainda debaixo da ponte. Mas eu acho que a partir do Brasil. Eu acho que o negócio vai realmente começar a pegar fogo, porque vão ser as últimas corridas, eles vão estar desesperados para ver quem que realmente vai ali administrar e ganhar o campeonato. Então, eu acho que a partir do Brasil, e outra, o Brasil vai ser também naquele modelo que vai ser igual o Monza e
Sim.
foi em Silverstone, né? Então, vai ser, assim, muito legal. Eu acho que eles vão estar já mais desesperados, já vão estar ali com medo e realmente do campeonato sair nem água, assim, cair entre os dedos. Mas eu acho que vai ser o mais legal, acho que vai ser Brasil para frente, porque ali vai ser o vai ou racha, o definitivo.
E considerar o que você levantou, Giovanna, é importante porque assim, a gente tem 8 pontos hoje, né, de diferença. Esse lance da sprint race que distribui ponto pro vencedor, você pensar assim, o cara ganha sprint race e o outro não fica entre os 6 primeiros, são 3 pontos, né? Então
É, muda, né?
são seis
Bastante.
pontos já, né?
É.
Então assim, a gente vai ter, para quem não sabe ainda, aquela sprint race que a gente teve em Silverstone, a gente vai repetir em Monza e Interlagos, né? Para alegria aqui da galera, né? Que vamos ver então. Foi uma semana bem recheado em Interlagos. Para quem nem acredita, eu confesso que eu era daqueles que achava que nem corrida ia ter, de repente a gente tem aí um, foi uma semana bem maluco, apesar de eu ainda ter um pouco pé atrás. E Bia, assim, o calendário tá ainda assim, eu acho que vão ter as 23 corridas, porque se precisar, acho que a Fórmula 1 faz 5 corridas no Bahrein lá, mas faz as 23 corridas, né? Mas a gente. Você acha que assim corre o risco, às vezes, por uma substituição? Vamos para Doha, que nem agora surgiu, né? Pô, muda, né? Se, dependendo da pista que sair, né? Muda a característica e tudo, né? Fica um campeonato mais bagunçado ainda, né? Porque você acaba não sabendo, as pistas que cada equipe pode ir bem, né?
Sim, assim, não tem tempo para treinar também no simulador também, dependendo da pista que for, né? Vou pôr Doha. Não tá no jogo da Fórmula 1, né? Eles vão
É, então.
ir lá arranjar e fazer. Então acaba atribuindo um pouco de incerteza ali, né, no calendário, na disputa também, né? E vai depender muito esse posicionamento de quem vai conseguir abrir alguma vantagem, né? Porque também se a Mercedes parar ou se a Red Bull parar também, eu acho que vai pro tudo ou nada.
Pois é. E você acha que agora que a. É engraçado que a gente fala assim, ah, segunda parte. Normalmente agora, começo de agosto, a gente está acostumado assim com. Faltavam 6, 7 corridas, ainda faltam 12 corridas, né? A gente não tá nem na metade do campeonato. Mas assim, queira ou não queira, ainda mais. A gente vai ter um ritmo muito forte, vamos ter 3 corridas seguidas. O quanto é que o Hamilton já ter. Né, um cara já, né, que já passou por brigas com o Rosberg, com o Vettel, com o Alonso, né, um cara já mais experimentado, né, em briga de título, cometeu erros, acertos. Quanto que você acha assim, além do talento dos dois, isso pode fazer diferença em prol do Hamilton? Ou você acha que eu tô falando besteira, que não tem nada a ver isso, não?
Não, acho que eu tô falando é a verdade. Eu acho que até brincavam assim no Twitter que o Hamilton tinha comprado um apartamento triplex na cabeça do Hamilton Marco e do Max, né? Depois do que aconteceu em Silverstone. Eu acho que o Hamilton, ele é muito sábio, ele é muito maduro hoje em dia. Eu acompanhei a carreira do Hamilton desde o início, eu era muito fã do Hamilton. E eu era aquela pessoa que, quando fazia as apostas, eu ia para o site fofoca para saber se ele tinha terminado ou não com a namorada. Porque ele era assim, ele terminava
É
com a Nicole,
verdade.
ele fazia uma corrida horrorosa. Aí eu já falo, não vai nem pontuar, já sei, não coloco. E eu fazia assim. E o Hamilton, ele amadureceu demais nesses últimos anos. Então, hoje, você vê um cara muito mais frio, vamos supor. Tiveram outras disputas ali que o Max, ele forçou e o Hamilton deixou. Ele não forçou, tipo, também, ah, não, você tá forçando, vou forçar também. Não.
Sim.
Ele parecia tipo mãe, sabe? Tipo, ó, se você fizer isso de novo, eu vou te bater, né? No caso, assim, ah, vou te dar um castigo, vai ficar sem sobremesa.
Até que chegou Silverstone, né?
Até que chegou Silverstone e
Chegou a hora
assim
do
como.
castigo.
Exatamente, o Hamilton acabou, falou, então, você quer forçar? Vou forçar também. Para mim, com incidente de corrida, não teria punido, mas isso aí vamos deixar para outra discussão, né?
Não, dá mais uma hora. A gente já tá quase 1 hora conversando aqui, dá mais 1 hora de papo. Bom, queria agradecer às três pela participação. Vamos passar então aqui, Paula. Por favor, fala um pouco aí da onde o pessoal pode seguir o seu trabalho e obrigado de novo aqui por estar aqui com a gente do Projeto Motor.
Ah, eu que agradeço, foi muito legal. E também a gente sempre lá já apresentando o Q3, que é o podcast, e as pílulas diárias que eu faço com a Bruna Limateia e a Bárbara Mendonça. A gente sempre teve seu apoio, então é muito legal estar aqui, poder agradecer aqui também. Quem quiser nos achar, a gente está no arroba Q3Pod lá no Twitter. São podcasts semanais, todas as segundas-feiras. E também a gente faz um esquema de pílulas diárias da Fórmula 1. A gente faz um resuminho do que rolou naquele dia da categoria, quais foram as principais notícias, sempre nos principais agregadores e também na Alexa. Aí lá no nosso perfil tem todos os links, tem tudo explicadinho como achar, como ativar essa funcionalidade da Alexa. E eu estou no arroba underline paulaferro underline, para quem quiser me achar por lá.
Ó, gente, eu falo assim, não é pra puxar saquismo, mas realmente é um dos melhores podcasts pra mim
Ah,
É,
obrigada.
português, um dos que eu mais me divirto ouvindo, que além de elas manjarem muito, elas têm uma leveza para falar do assunto que é muito gostoso assim de
A gente se
acompanhar.
diverte mesmo.
Sim, não, eu dou altas risadas ouvindo. Eu nunca esqueço aquele episódio da Barbie imitando a musiquinha da Fox. Eu lembro que eu acho que eu fiquei um dia ouvindo aquele. Mas eu recomendo mesmo porque assim é muito muito legal assim ouvir. Então, obrigado, Paula. Giovana, obrigado também por ter aceitado aqui tá com a gente. Fala também onde que o pessoal pode te acompanhar.
Obrigada a você, foi um prazer. Gente, passou muito rápido. Não achei
Passa
que.
mesmo.
Eu não achei que tinha passado uma hora. Obrigada a vocês, meninas. Eu adorei bater papo com vocês. Obrigada pelo convite, Lucas. É, no meu Instagram mesmo, que é o Giovana com dois N's, Conte C, tudo junto. É, normalmente eu publico os meus textos no Medium, mas lá na bio do meu Instagram tem o link, aí o Instagram eu acho mais fácil de me encontrar. E onde eu publico mais e falo mais de Fórmula 1 mesmo é pelo Instagram atualmente.
Legal, Giovanni. Trabalho muito legal. Tenho acompanhado. Foi
Obrigada.
uma indicação, né, até de uma amiga minha. Assim, nossa, você já viu essa menina? O Instagram dela é legal. Eu falei, eu gosto de acompanhar tudo, mano. Aí eu comecei a ver, eu comecei a acompanhar sempre. É bem legal mesmo. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
E Bia, segunda vez. Obrigado por estar aqui de novo com a gente aqui. E fala o pessoal então onde é que eles podem acompanhar. Seu trabalho aí sobre Fórmula 1, eu sei que você também gosta de mais coisas de automobilismo.
Eu que agradeço o convite. Eu adoro participar do Projeto Motor, porque eu adoro o site de vocês e eu amo de paixão o podcast das meninas, tá? As meninas são muito suspeitas de falar. Para me acompanhar, vocês podem seguir o The Lap One no Twitter, no Instagram ou lá no blog mesmo, do WordPress, que é um blog colaborativo 100% feminino, né? E se quiserem me perturbar lá no meu Bia Rosenburg lá do Twitter, podem.
É isso aí, perturbem que ela responde. Ela é daquelas pessoas que a gente perturba. Ela responde, ela atende, é legal. Tem gente que não responde, né, Bia? Aí não é. Aí o Twitter deixa de ser rede social, né? Vira só rede
Exatamente.
de mensagem. Bom, turma, obrigado aqui por ter ouvido mais uma edição aqui do podcast do Projeto Motor. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o projetomotor.com.br, o nosso YouTube também, né, do Projeto Motor. E também, para quem não conhece, né, a gente lançou faz pouco tempo um segundo canal aqui da firma, que é o Projeto Esporte, que é falando aí de esportes no geral. Então, para quem quiser, entra lá no Projeto Esporte também. No YouTube. Valeu, galera, e até a próxima.